Boa noite. Três crimes de branqueamento de capitais e mais três crimes de falsificação de documentos, mas José Sócrates não vai ser julgado por corrupção. Assim decidiu o juiz Ivo Rosa, agora é a vez do recurso do Ministério Público. A decisão instrutória da Operação Marquês é o tema único para o debate com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira nesta circulatura do quadrado especial. E começo por perguntar a Pacheco Pereira se hoje sentiu que a justiça funciona em Portugal.
Quer dizer, o que aconteceu hoje não me surpreendeu, mas não, eu não tenho nenhuma competência jurídica especial para estar a discutir os pormenores da decisão. Não tenho nenhuma e, portanto, não me meto aí. Mas tenho um julgamento sobre José Sócrates, que, aliás, já exprimi aqui, que é uma convicção de culpabilidade que não significa necessariamente os crimes específicos, mas uma convicção de culpabilidade que tenho há muito tempo. E tenho não só pela análise das coisas que conheço, mas também por coisas que tenho experiência direta, não são abstrações. E portanto, não pronunciando sobre as minudências jurídicas, a primeira coisa é que Sócrates é um mentiroso como Tomás. Eu digo isto mesmo assim diretamente. Mas é daquelas pessoas... Eu conheci já uma ou duas na vida que não sabe, não, parecem não distinguir entre a mentira e a verdade. E parecem convencidos da mentira. E eu digo isto com toda a vontade, porque assisti diretamente a mentiras, coisas... Quando foi do processo e do inquérito parlamentar na Assembleia, em que eu tive um papel, fui eu que o sugeri e depois... para proteger o Sócrates, tiraram-me de responsável da respectiva comissão de inquérito, mas tive ocasião de ver algumas das pessoas envolvidas neste processo falar. E a começar por engenheiro Sócrates, mas neste caso também outras pessoas deste processo, e falarem mentindo. Ou seja, eu tinha acabado de ouvir, aliás, com a autorização judicial, o que eles tinham dito em telefonemas. E eu não estou a discutir se os telefonemas se servem de prova, não estou a discutir nenhum aspecto jurídico, é apenas uma impressão pessoal e subjetiva. Tinha-os ouvido falar e dizer umas coisas, e quando tiveram que fazer declarações, dizerem outras coisas completamente diferentes, mesmo sobre factos. Eu falei com não sei quê. Não, eu nunca falei, quer dizer, eu tinha acabado de os ouvir falar, não é? E por aí adiante, em relação a muitos outros aspectos da biografia e de José Sócrates, e de facto esta componente, aliás, verificou-se hoje. O que ele disse sobre a sua vitória, entre aspas, é pura mentira. Praticamente tudo aquilo é mentira.
Ou seja, o José Pacheco Pereira
acha... tem mais coisas para dizer.
Pois, mas a propósito disso, acha que José Sócrates não ganhou hoje? É o que está a dizer.
Quer dizer... Não queria que me diga. Isto não é um problema de futebol, não é? Não é um problema de vitórias e derrotas. É. Primeiro, eu sei que o homem é um mentiroso contumaz. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é sério. Eu também faço essa afirmação por coisas que tive ocasião de observar diretamente. E também coisas, não preciso do processo, que o próprio Sócrates admitiu que fazia. Quer dizer, um homem, por exemplo, que foi primeiro-ministro e que maneja dinheiro vivo com o argumento de não ter confiança nos bancos, correspondente a declarações que ele fez, um homem que esconde alguns dos seus bens em casa do pessoal que tinha. Quer dizer, eu não posso não deixar de fazer, eu não sei se isto é crime ou não, insisto, não estou a fazer nenhuma apreciação de caráter jurídico, mas para mim... Não é um comportamento de uma pessoa séria.
A decisão de hoje não espelha...
Carlos,
não é o retrato desse José Sócrates.
Eu não vou discutir a decisão, a não ser num aspecto mais à frente, em que eu também posso ter um julgamento. Eu não sou jurista, há aqui juristas, praticamente todos são juristas, menos eu, e portanto eu não quero entrar nesse tipo de discussão jurídica. Eu quero, eu faço um julgamento sobre o homem, na base de coisas a que assisti, que vi... e sobre qual tem uma opinião. Um homem que vive de empréstimos ou de cedências de dinheiro de um amigo. Eu uma vez fiz uma pergunta, que é uma pergunta assim, não direi que é obscena, mas é quase obscena, que eles amavam-se para justificar este tipo de comportamento. Quer dizer, qual é a razão? Qual é? Eu falo assim diretamente porque, de facto, esta decisão não me surpreende. Mas, de facto, eu acho que se nós aceitamos... Não, eu já vou concluir. Tenha calma, Carlos. Porque eu estou a dizer coisas que implicam um mínimo de justificação. Porque, apesar de tudo, são coisas que envolvem o caráter de terceiros, que eu não gosto de fazer julgamentos de caráter, a não ser que eu próprio tenha tido essa experiência direta e tenha um julgamento, se quiser, intelectual, sobre o que é que significa um homem que vive com dinheiro vivo e que usa o motorista e usa os empregados para esconder os bens e que acha que faz isso com a maior das naturalidades, porque não confia nos bancos e que, ao ser primeiro-ministro, sabe perfeitamente qual é o significado desse comportamento. E há muitos casos deste género, desde as marquisas, há coisa sobre a profissão na Assembleia. Que vocês sabem que na Assembleia, a minha convicção sobre que o homem não era sério vem da circunstância de saber que em todas as declarações que os deputados preenchem, indicando os seus dados biográficos, que depois dão origem a um documento da Assembleia, há uma única que está rasurada, a dele, por causa daquela questão do engenheiro, e há uma única de que só há fotocópia. Quer dizer... Bom...
Vamos alargar o debate.
Deixe-me acabar,
Carlos. Desculpa, pensei que tinha terminado.
Depois posso entregar todas as coisas.
José Pacheco,
agora há outro ponto.
Há mais rondas de intervenções, este é tema 1.
Eu sei, mas eu tenho 5 pontos, já falei de 3 e os outros eu passo por cima rápido.
Pois, mas eu não estou a olhar para o seu caderno.
Eu não fico surpreendido por uma razão, porque era mais que óbvio que o Ministério Público estava a fazer as neiras, como já fez noutros processos anteriores com a mania da pesca do arrasto, como fez no processo Casa Pia. E o que acontece é que quando se colam a um sentimento populista que alimentam através das fugas de informação, e isso é uma coisa que eu também posso fazer julgamento, porque acho escandaloso que haja sucessivas fugas de informação de documentos que são conhecidos por muito pouca gente e que servem, no fundo, as ideias da acusação, eu acho isso também inaceitável. E, por último, eu acho que há certas coisas em que Sócrates, sendo isto tudo, na minha opinião, tem razão. Há um aspecto persecutório, quer com a prisão, que é claramente um instrumento destinado a pressioná-lo para fazer declarações ou para que ele se sobrasse afetivamente, só quem não conhece o Sócrates é que faz isso, não é? E pensa que tem resultados fazendo isso, mas de facto, excessivo. Como, aliás, a passagem e a informação para a comunicação social de coisas que são atentatórias, no fundo, e que deviam estar no processo, ao mesmo tempo que as verdadeiras provas, que podiam ser circunscritas a 2 ou 3 crimes, que esses parecem existir provas fundamentadas, não são usadas para o levar a tribunal. E depois, na declaração do juiz de instrução, também há umas ingenuidades, dizer que ele, por não estar num sítio, não tinha influência, por não ter aquele cargo, não tinha influência, que são ingenuidades completas. Mas pronto. Mas isto é um julgamento de um leigo. E não significa que ele tenha cometido o crime A, B, ou C, ou D. Significa que é um homem que funcionou como uma peste na vida política portuguesa, de que há muito tempo o PS devia ter libertado, já libertou alguma coisa de uma forma mais decisiva, mas andou também ali a apascentá-lo durante muito tempo, que nunca devia ter tido a carreira que teve num partido político, porque desde o início se apercebia que a gente dava um pontapé numa pedra e saía uma coisa qualquer do José Sócrates. E, portanto, condenado ou não condenado, o meu julgamento sobre a pessoa, na base do seu comportamento público e na base de ser um homem político e público como primeiro-ministro, se ele fizesse tudo isto no romance da sua casa, é lá com ele. Eu não faço esses julgamentos de caráter. Mas aqui, num homem que conduziu o país durante vários anos, que foi protegido por muita gente, inclusive por gente do meu partido, porque quando nós fizemos o inquérito, era mais que evidente que havia provas sobre a questão da TVI, que era uma questão de claro abuso de poder, que era tentar comprar, arranjar um comprador para a TVI para calar os seus críticos que existiam na TVI na altura. Ele é protegido, entre outras coisas, pela direção então do meu partido, pelo Passos Coelho, pelo Miguel Relvas, pelo Agostinho Branquinho, que protegeram de uma acusação que era mais que evidente, para a qual havia mais que provas. A ele e aos outros, alguns dos quais estão neste processo. Portanto, não é um problema só de descrença, para responder à sua pergunta, não é só um problema de descrença sobre a justiça, porque eu nunca tive grande crença. E acho que há muitos casos de abusos de justiça. É um problema de achar que na sociedade portuguesa, e também não é um problema de falta de leis.
Temos de alargar o
nem,
debate.
Nem assim, muito claro. Menos da questão do enriquecimento ilícito, nem das leis da corrupção. Não. É a incompetência de quem acusa, que é muito ambicioso, tem gula e depois dá torto, e é evidentemente o facto das pessoas poderem fazer carreiras na vida política com este pedigree, chamemos assim.
António Lobo Xavier, hoje sentiu que a justiça funciona em Portugal?
Vamos, o que nós vimos eram as coisas a funcionar. Isto não é nenhum encerramento definitivo de um processo. Eu vejo as pessoas, algumas até com responsabilidade, a comentarem esta fase, digamos, do processo, como se realmente as coisas tivessem terminado aqui e se justificassem juízes definitivos ou sobre a posição do juiz Ivo Rosa ou sobre a posição do Ministério Público. Vamos lá ver. E também, vamos lá ver como é que nós interessamos os nossos espectadores a esta hora, que em todos os canais e também no nosso, viram um desfile de jornalistas e advogados, especialmente meus colegas do crime, que, compreensivelmente, para esses meus colegas do crime, ou ligados às defesas dos direitos, o Ministério Público é o inimigo. E, portanto, um grande episódio em que um juiz, aliás, com um estilo bastante discutível do ponto de vista do que deve fazer um juiz, passa umas horas a dar uma espécie de lição aos meus colegas que têm normalmente o Ministério Público como inimigo e que lhes faz tropelias ou que eles se queixam de tropelias, compreendo que estejam exultantes. Mas eu acho que é muito cedo para isso, para estar exultante desse ponto de vista. E começo pelo Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira provavelmente não tem paciência nem gosto, e eu bem o compreendo, por ouvir toda aquela leitura, mas, na verdade, tudo aquilo que o Pacheco Pereira disse está lá, está nas próprias palavras do juiz Ivo Rosa. Aliás, para mim, ao contrário em geral dos comentários que tenho visto, José Sócrates, digamos, do ponto de vista moral e do ponto de vista político, morreu hoje mesmo. E morreu hoje mesmo. Isto dito por mim, que estava justamente a advertir as pessoas de que esta fase não é definitiva, mas morreu hoje mesmo, porque nem sequer o juiz Ivo Rosa, que é conhecido por ser muito zeloso das garantias e muito cuidadoso e observador da prova, nem mesmo Ivo Rosa o conseguiu inocentar. Repare, o José Sócrates é acusado de crimes graves, aos quais correspondem molduras penais graves, ou é pronunciado, se quiserem. O branqueamento de capitais e a falsificação de documentos não são coisas de sumenos. Em segundo lugar, o juiz Ivo Rosa, durante a sua leitura longuíssima, disse várias coisas que são juízos morais drásticos dos mais severos que eu vi fazer alguma vez sobre um político. Por exemplo, o Pacheco Pereira falava na história da fortuna da mãe. O juiz Ivo Rosa disse que isso era tudo falso e impossível de acreditar. Sócrates justificava-se e, pelos vistos, justificou-se diante dele também, porque foi ouvido durante esta fase, que a mãe lhe tinha muitas quantias de dinheiro em casa e que lhe os entregava. E o juiz disse que, pura e simplesmente, não comprava semelhantes balelas, não foi esta a expressão, porque isso era contrário à experiência e às condições e ao funcionamento das pessoas normais. Mas disse mais. Disse que José Sócrates vendeu a Carlos Santos Silva a sua personalidade moral. O juiz foi bastante claro, aliás, porventura até pisando a fronteira daquilo que poderia fazer relativamente a crimes que considera prescritos, dizendo que José Sócrates foi corrompido. Não se identificou uma contrapartida, mas o dinheiro que lhe foi dado e não emprestado por Carlos Santos Silva, segundo o juiz Ivo Rosa, é também corrupção.
António, e não só se perca. Não é, só nesse, não vai... ponto, nesse ponto, pergunto eu, acha que Ivo Rosa quis dar uma lição de direito ao Ministério Público, isto é, explicando qual era o caminho das pedras para uma acusação por corrupção, sem haver uma associação a atos concretos de corrupção, refugiando-se, Carlos, num artigo.
Eu aquilo que ele disse, não há nenhuma surpresa para os juristas, mas não me quero meter nas intenções, nem comentar aquilo que diz, pelo menos algumas lições de direito ele quis dar. Por exemplo, há crimes que o juiz considera prescritos. Em muitos casos, é preciso ver a partir de que momento se começa a contar o prazo ou até os momentos de interrupção do prazo da prescrição. Essa matéria não é uma matéria completamente limpa ou sempre límpida e completamente arrumada. Essa matéria vai merecer discussão. Mas, portanto, o que me interessa para este facto é que, tendo sido revisitada pelo juiz Ivo Rosa, conhecido defensor, conhecido adversário neste plano profissional, se quiserem, do Ministério Público, crítico e negativo relativamente a facilitismos e muito zeloso, e conhecido como muito zeloso protetor dos direitos dos arguídos, nem sequer este juiz foi capaz de inocentar Sócrates. Quando eu vejo Sócrates aparentemente feliz no fim daquilo, dizendo que as mentiras foram todas desmontadas, essa era mais uma mentira. Porque as mentiras não foram nada todas desmontadas. As mentiras foram até mostradas. Sócrates foi tratado em vários momentos daquela leitura como um mentiroso. E foi tratado como um corrupto. Porque foi isso mesmo, foram essas mesmas as palavras utilizadas. E há uma technicality, que não é technicality assim tão pequena, porque existe justamente para dar segurança e estabilidade às pessoas e aos indivíduos, mas o Sócrates corrupto, o Ivo Rosa, não ficou satisfeito com o modo como o Ministério Público partia de certos factos para tirar algumas conclusões, achou que não era possível partir de certos factos para certas conclusões, e disse e tomou e verificou em alguns casos que, do seu ponto de vista, há prescrição. Não sei o que o Ministério Público... O que está a acontecer é que falam jornalistas, falam comentadores, falam advogados, mas o Ministério... Falou o juiz Ivo Rosa toda a tarde, mas o Ministério Público não pode falar. Esperemos para ver. Realmente, aquilo que foi dito sobre o Ministério Público é grave e preocupante, mas esperemos ainda para ver. Mas... Eu vi nas palavras, há momentos da leitura do despacho pelo juiz Ivo Rosa que também me suscitaram algumas inquietações, porque, em alguns casos, me pareceu que havia ingenuidade. Reparem, em vários momentos o juiz Ivo Rosa diz assim: fui investigar se uma determinada adjudicação de uma obra teria sido feita com influência do então primeiro-ministro José Sócrates. E basicamente os depoimentos do chefe de gabinete, do presidente do júri do concurso e do ministro das Obras Públicas, muito envolvidos no tema, levaram-me à conclusão de que de facto não tinha havido nenhuma intervenção, nem nenhuma pressão. Convenhamos, quer dizer, se isto é assim, é uma fragilidade do mesmo tipo daquelas que se queixa do Ministério Público. Mas vi mais, gostava até de tratar de uma delas, porque eu acho que o leque de crimes não vai ficar, de que Sócrates vai ser acusado, não vai ficar por aqui. Porque, repare, o juiz, por exemplo, diz com uma simplicidade também bastante ingénua, embora obviamente tenha trabalhado e seja um profissional sério, diz: não vou considerar os crimes de fraude fiscal, porque, sabendo que recebeu dinheiro de Carlos Santos Silva no valor de 1 milhão e 700 mil euros, O que é que havia de fazer José Sócrates? Ir pegar na declaração do IRS, mas pôr o dinheiro em que categoria? Ora, com franqueza, peço desculpa de puxar a brasa para a minha sardinha, o direito fiscal, justamente, vários estruturantes e gerais, diz claramente que as atividades ilícitas dão lugar à tributação. Portanto, não é pelo facto do dinheiro que Sócrates recebeu provir de uma atividade ilícita, corrupção, que ele fica ilibado de não fazer a declaração. E eu percebo que o juiz, quando consulta o código do IRS, não veja lá uma categoria C, corrupção, porque não está lá, obviamente, mas a mim parece-me óbvio que se alguém recebe uma liberalidade por conta ou na condição ou na esperança simplesmente de que haja favores futuros, pelo menos devia declarar imposto de selo e ao não ter declarado o imposto de selo, obviamente a mim parece-me que há espaço para indagarmos se há ou não fraude fiscal qualificada com aqueles montantes. Portanto, eu acho que há imensos... vejo toda a gente a dizer que o juiz Ivo Rosa arrasou o Ministério Público, realmente destruiu pontos fundamentais da teoria ou da narrativa do Ministério Público, mas tem ele próprio também, no seu despacho, algumas fragilidades e obviamente, haverá recurso. Uma coisa é certa, o que o juiz Ivo Rosa disse, apesar de todas as consequências abaixo das expectativas da maior parte dos portugueses, era que Sócrates era corrupto e era que Sócrates tinha dado justificações mentirosas para a sua vida e para o seu dinheiro. Do ponto de vista político, isto parece-me que é decisivo para comprometer a figura de Sócrates como uma pessoa moralmente respeitável e um político que ainda pode ter o futuro e carreira.
Ana Catarina Mendes, a mesma pergunta. Hoje sentiu que a justiça funciona mesmo em Portugal?
Oh, Carlos, eu devo confessar-vos que estava aqui a pensar se estamos numa sala de tribunal, e não estamos. Estamos num programa para analisar factos ou acontecimentos. E eu tenho três coisas que gostava de deixar claras. A primeira, eu não consigo mesmo, entrar num julgamento público de chacina na praça pública. Não consigo. E não consigo porque eu quero acreditar que a justiça funcione. Com todas as fragilidades que temos assistido, e já lá irei. Mas quero acreditar que a justiça funciona. E, portanto, eu não consigo entrar numa coisa de perceção, suspeição, de julgar os atos. Não faço isso, não contribuo para esse espetáculo, não quero contribuir. O que assisti esta tarde, enquanto era lida... hoje, enquanto Ivo Rosa fazia a leitura... Eram as redes sociais enxameadas, tipo claque de futebol, a ver quem é que tinha a vitória. E esta é a segunda coisa que eu quero dizer, é que esta é uma fase do processo. É uma fase do processo. O processo está longe de estar concluído, com os anúncios de recursos, com tudo mais. E, portanto, não se pode dizer aqui que A ganhou e B perdeu. Não é essa a questão que está em cima da mesa. Há, porém, e é o meu terceiro ponto, uma coisa que me deixa absolutamente inquieta, que é pensar que, com base naquilo que nós assistimos nos últimos anos, nos jornais, nas redes sociais, nos ataques, nos comentários, em tudo, foi feito um julgamento popular. E está feito o julgamento popular, foi feito agora também. Nenhum de nós conhece o processo na sua essência, nenhum de nós conhece as 6 mil páginas. Ouvimos hoje uma síntese do que estará em causa. Nenhum de nós conhece muito, que é pensar que durante todo este tempo, com meios, com uma vontade, depois do espetáculo mediático de uma prisão de um ex-primeiro-ministro à saída do aeroporto, eu pergunto-me se a justiça vier a dizer que aquilo que hoje Ivo Rosa leu da sua análise à acusação, que há falta de prova, que é a prova é a acusação é inócua, que é fantasiosa, que é especulativa, eu acho que isto nos convoca a um problema muito grave, que, mais uma vez, como não entro na generalização, não acho que seja um problema de todo o Ministério Público. Mas há aqui qualquer coisa que deve merecer a nossa inquietude, sobretudo porque a justiça é aquele recurso que o cidadão tem para garantir que os seus direitos e as suas liberdades são, de facto, respeitados.
Outros tantos de falsificação de documentos.
Certo.
E que perante a moldura é pouca.
E não é.
O que a Ana está a dizer é que o valor simbólico estava em ser acusado ou não de corrupção?
Não, o que eu estou a dizer é que não posso pronunciar sobre nenhum dos casos em concreto, mas devo colocar-me no lugar inquieto da justiça permanente. Aliás, alguém dizia, julgo que Magalhães e Silva dizia esta, o Dr. Magalhães e Silva dizia esta noite, curiosamente, desta decisão ninguém, não houve fuga nenhuma de informação por parte deste juiz, mas a verdade é que com fugas de informação, com notícias, com redes sociais, há um julgamento que está feito. E a minha inquietude no dia de hoje é, se caíram todos aqueles, a caírem todos os crimes de corrupção, como caíram hoje da leitura que nós ouvimos esta tarde, com base em, segundo o juiz Ivo Rosa, suspeições, juízos de valor, juízos morais e não factos. Ora, a justiça, Lobo Xavier dirá isto melhor do que eu, mas também aprendi nos bancos de faculdade, que para acusar é preciso ter factos e provar. E provar. E por isso mesmo a minha inquietude, mais do que falar em concreto, porque eu não sei o que está no processo, eu não li o processo, eu não conheço o processo, eu não falei com ninguém do processo. A verdade é que se há uma acusação que foi feita com base numa motivação pessoal, isso é grave porque nos coloca ante nós uma desconfiança perante o sistema de justiça.
Talvez por coincidência, a Ana utilizou a palavra fragilidade, a mesma palavra que o Bloco de Esquerda utilizou hoje para falar de fragilidade da justiça como reação à decisão instrutória. O CDS fala em doença, a Iniciativa Liberal, o líder, admitiu que a justiça pode estar a ser alvo de politização. O PSD vai reunir a Comissão Permanente para comentar a decisão. Que posição é que espera que o PS venha a tomar
a mesma que tem tomado ao longo deste tempo, é que não se politizem as coisas e que a justiça faça o seu caminho. Eu volto a referir, este é mais uma etapa do processo e é mais uma fase do processo. O processo ainda não está concluído, deve a justiça funcionar, não deve ser pressionada por ninguém, nem por nenhum partido político. Eu acho, aliás, perigoso que os próprios partidos possam fazer os julgamentos em vez da justiça.
Esta decisão
isso não abdica que os partidos tenham que ter um papel fundamental, e em particular o Parlamento, fundamental naquilo que é a aprovação das leis, naquilo que é a garantia de que a justiça funciona em Portugal dentro da separação de poderes.
Esta decisão de hoje mexe só com as águas da justiça ou também com as águas da política?
Eu penso que toda a tarde...
A notícia de que o PS e o PSD estão a tentar chegar a um entendimento sobre nova legislação, nomeadamente impeça mega processos, é, digamos, uma ação preventiva quanto aos eventuais custos que uma decisão contrária, porventura, a um pré-julgamento da opinião pública pudesse vir a provocar? Podemos olhar para isso dessa maneira?
Eu julgo que é preciso nós termos atenção que não deve haver, eu comecei por aí mesmo, não deve haver pré-julgamentos populares sobre aquilo que deve ser um processo na justiça. Dito isto, eu gostava de relembrar que ao longo dos tempos têm sido dados meios e, portanto, muitas vezes uma das desculpas para a fragilidade ou as acusações feitas sem grande sustentação em factos é porque não têm meios. Têm sido reforçados os meios. E quero lembrar que no início da legislatura foi anunciado pela Sra. Ministra que dará entrada nos próximos dias na Assembleia da República a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Eu não acho que haja aqui um problema de leis. Há um problema de efetivamente, a aplicação dessas leis. Esse é outro drama. E quanto àquele debate que vai surgir agora, e que já começou esta semana toda na preparação da leitura desta tarde por todos os jornais, comentadores, articulistas e políticos, é dizer se é preciso agora, aliás, e pelo próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça...
Foi oportuna a intervenção do Presidente do Supremo na entrevista que deu à Lusa, sugerindo que, por exemplo, esta etapa que assistimos hoje, se calhar, a bem de uma maior rapidez das decisões, podia ser retirada do processo penal?
Eu não tenho firme convicção de que seja esse o problema. Acho que há muito mais problemas para resolver. Mas, de qualquer forma, como vai voltar essa questão, eu julgo que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção é absolutamente essencial para também melhorar algumas coisas, dizendo que não acho que haja um problema de legislação. Há legislação, ela tem que ser bem aplicada.
Pacheco Pereira, a política, os políticos devem comentar esta decisão?
Claro que devem. Que a devem comentar do ponto de vista da polis, da cidade, dos interesses públicos. Claro que devem comentar. Não deve haver, aliás, nenhuma matéria de tabu em relação ao comentário. Depende depois como é que fazem o comentário. Vamos lá ver. Eu não frequento redes sociais, que acho que é um sítio infrequentável, pelo menos para as pessoas normais. Mas que haja um julgamento, não digo que seja um julgamento popular, mas haja um julgamento de opinião sobre os factos que nós viemos a conhecer bem e mal, porque em alguns casos não deveriam ter saído do processo propriamente dito, o facto permite-nos ter uma opinião. Eu, aliás, tive o cuidado de dizer que a minha opinião não era sobre o processo, porque eu não tenho competência para julgar, mas é sobre aquilo que eu, politicamente, e se quiser pessoalmente, eu posso julgar sobre o comportamento de um homem que foi primeiro-ministro. E esse julgamento até usei, essencialmente, coisas que tinha conhecimento e experiência direta. Ou então coisas que o próprio engenheiro Sócrates admitiu que fazia. Porque é preciso não esquecer que ele próprio faça a coisas incontornáveis, como agora se diz, da sua atuação, admitiu várias coisas. Por exemplo, essa de dinheiro vivo. Por que razão é que fazia tudo com dinheiro vivo? E ele admitiu, dando um argumento absolutamente fabuloso, que é porque não havia confiança na banca, quer dizer... Portanto, ele
faz
o julgamento e acho normal,
não podemos derrapar para uma justiça a pedido.
E acho normal, não há problema. Olha lá, este debate está todo inquinado desde o princípio. Está inquinado para as fugas de informação dos processos. Está inquinado pela obsessão justiceira do Ministério Público, que muitas vezes dá torto, como aliás se verifica. Está inquinado pelas vinganças mútuas entre advogados, Ministério Público e juízes, que toda a gente sabe, se detestam uns aos outros e quando têm oportunidade, como aliás o Lopes Xavier referiu, ajustam contas. Está inquinado por uma comunicação social que é muitas vezes pouco mais que tabloide e, portanto, não pondera os factos sobre os quais dá a notícia. E está inquinado e tudo isto é típico de um país de terceiro mundo. Portanto, a gente tem muita dificuldade em discutir a sério. Uma justiça impoluta e existente no quinto céu, que é o que não existe em Portugal. Mas neste caso, nós temos factos objetivos. Estamos a falar de um homem que fez uma carreira política, desde a sua terra até primeiro-ministro, que em toda a sua carreira política somou pequenos casos. Não estou a discutir se eles... pequenos casos que ele não nega, em muitos casos, que ele nunca negou. Não estou a discutir se são crimes desta natureza ou daquela natureza, isso os juristas que façam. Mas fê-lo. Que eu próprio, principalmente naquela comissão, que foi a que eu dei como exemplo, porque já pouca coisa me choca, mas ouvir uma pessoa dizer que não fez uma determinada coisa, que tendeu acabado de ver uma prova de que o fez, e o dizer com maiores à vontade. Eu faço um julgamento sobre essa pessoa e faço um julgamento sobre... Em muitos casos, para se proteger politicamente. E mais, eu não tenho dúvida nenhuma que nos meios políticos isto era conhecido. Nos meios políticos as pessoas conhecem-se umas às outras. Sabem as suas fragilidades, sabem da sua ambição. Claro que pessoas que têm este tipo de comportamento são, ao mesmo tempo, pessoas que têm qualidades políticas de firmeza, de determinação. Eu conheço outro caso que, embora não seja semelhante, que é o caso do Duarte Lima, tem igualmente casos desse género. São pessoas com muita firmeza, com muita determinação e que têm esta característica de não distinguir entre a verdade e a mentira e serem ambiciosos. E, portanto, ou ambiciosos por dinheiro ou ambiciosos por poder, que, por sua vez, também dá dinheiro para poder vestir bem e andar pelos luxos do mundo. E isso foi à nossa frente. E uma coisa estou certo, não é preciso nenhuma lei sobre enriquecimento ilícito, que, aliás, do meu ponto de vista, viola os preceitos constitucionais, pelo menos as versões que foram feitas até agora e que eu sempre combati. Mas, por exemplo, acho que os políticos são obrigados a fazer uma declaração. Como é que a declaração de José Sócrates correspondia aos rendimentos que ele efetivamente tinha ou ao dinheiro que lhe é emprestado? Se houver um empréstimo num banco, é suposto que as pessoas declarem nessa
papelinho. Não é suposto, papelinho. É obrigatório.
É obrigatório.
É obrigatório.
Quer dizer, eu tenho um amigo que me empresta a quantia que por aí circula é 1.700.000 euros. Eu não acho que isso deva vir em nenhum papel, não deve haver nenhuma declaração. O Lopes Xavier tem toda a razão, evidentemente, nas declarações de impostos não há crime, não é? Não é? Crime de corrupção. Recebi 1.700.000 pelo crime de corrupção. Mas isso também não é argumento para que esse dinheiro não tenha fugido ao fisco, para que não haja responsabilidades fiscais sobre esse dinheiro. Portanto, nós estamos num emaranhado de culpas que só não se presta a um julgamento linear e simples. Porque, primeiro, Sócrates é um tipo, é um animal feroz, não é? É um tipo vingativo, agressivo, mentiroso, com acesso à comunicação social e fez isso toda a vida. Com muitas proteções, insisto. E também porque os interlocutores deste processo, do ponto de vista judicial, só fazem as neiras. Portanto, tudo junto é que cria... Eu discordo da Ana, isto não pode ser resumido a um julgamento popular. Isso existe, esse julgamento popular existe. Mas não pode.
Eu não disse
nós
que pode
não podemos
resumir.
Impedir.
Eu acho é que nós
que
não podemos continuar
pessoas...
a achar que podemos fazer o julgamento popular antes de...
Eu não estou a dizer que ele cometeu nenhum crime por mentir. Quer dizer, mas um homem que está a falar ao telefone e diz eu vou fazer isto porque aquele não sei quantos e depois fez alguma coisa? Não, não fiz nada. Nem pensar em acusarem-me de ter feito alguma coisa. E o mesmo em relação a outras pessoas deste processo. Quer dizer, é uma parte da elite portuguesa mentiu com todos os dentes que tinham na boca, à nossa frente. Mentiam. E, portanto, como as pessoas sabiam que eles mentiam, a indiferença face à mentira é quase tão grave como a mentira. Portanto, se nós tivéssemos uma sociedade e um mundo sábio, antes propriamente de saber se há provas para este crime ou para aquele crime, nós fazíamos um julgamento político que devia começar pelos partidos. Estes homens nunca deviam ter tido a carreira que tiveram, quer no seu partido, quer no meu, quer eventualmente no do António Lopes Xavier. E a verdade é que eles tiveram essa carreira já depois de saber o suficiente para não permitir essa carreira. E é por isso que eu digo que os partidos, principalmente os grandes partidos com acesso ao poder, são muito indiferentes à corrupção. Muito indiferentes à corrupção. Vêm sempre, agora vem uma nova legislação, vêm novos processos, que se sucedem sempre que há um caso, não é? Agora, isto é o lado da vida política. Há outro lado, que é o sucesso da justiça. Eu sempre defendi Sócrates, por exemplo. Embora eu ache tudo isto sobre ele, eu acho que muitas vezes o Ministério Público e a Justiça não foi justa, nem deu os direitos que o Sócrates tinha direito a ter.
Se confirmar que houve violação do princípio do juiz natural, isto é...
Ah, isso é gravíssimo.
Eu, aliás, isso é tinha isso aqui para
isso é
sublinhar. Isso é mesmo muito grave.
Se, de facto, houve uma manigância qualquer para permitir que o processo fosse ter ao juiz Carlos Alexandre e não fosse verdadeiramente um mecanismo eletrónico, isso é gravíssimo. Mas também lhe digo que não me surpreende. Não me surpreende porque estas instituições da justiça são as mais corporativas que há. As mais corporativas que há. A reação do Ministério Público é corporativa, a reação dos juízes é corporativa. E como e rareiam pessoas com uma verdadeira independência a esse espírito corporativo. E isso é uma das pragas da nossa justiça, que evidentemente favorece os criminosos.
Porque largar o debate.
Não há vitória nenhuma no... Mas, do ponto de vista público, ele aparece com a mesma ligeireza com que pode ter sido acusado, ele aparece com a mesma ligeireza inocentado, quando isso não tem razão de ser.
António Lobo Xavier, a violação do princípio do juiz natural, a eventual violação, como sabe hoje, o juiz Ivo Rosa anunciou que queria que fosse extraída a certidão para que a Procuradoria-Geral da República investigasse a conclusão a que a Ivo Rosa chegou, isto é, que houve violação desse princípio que devia ser de atribuição aleatória a juízes e que teria sido precludido. Para si, qual é a gravidade que pode ter em todo o processo?
Não, é... Pelos vistos, o próprio juiz Ivo Rosa partiu do princípio que provavelmente não inquinava o processo. Mas se vier a verificar isso, é uma coisa gravíssima. Ou é uma coisa gravíssima, mas eu não queria abundar porque lá está, é mais um elemento técnico. As pessoas estão em casa, o princípio do juiz natural, claro que é muito importante para o sistema jurídico, mas queria
eu ganhei
saltar,
coragem sim. Para a pergunta, porque o próprio Pacheco Pereira considerou gravíssimo.
Não, mas eu não digo que não é, só que não tenho mais coisas para dizer sobre uma hipótese, a não ser se confirmar é muito grave. Vamos lá ver. O PS, voltemos à política. O Partido Socialista escolheu uma forma de se separar dos danos deste processo, que foi de dizer que é preciso esperar pela justiça, à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, conhece-se a intervenção do António Costa e que tem autoridade moral na matéria, é preciso reconhecer isso, e portanto o PS, a forma de tratar estas coisas é realmente não discutir as fases, nem começar já antecipadamente a dizer que alguém ganhou, e portanto eu percebo a Ana Catarina, percebo perfeitamente. Mas atenção... Então é uma posição de não comentar pura e simplesmente, porque eu acho que é mais seguro, Ana, porque, vamos lá ver, a prisão preventiva, tirando o espalhafato e a publicitação, a prisão preventiva, os pressupostos dela não têm nada a ver com a construção de uma narrativa de encadeamento de factos e com uma investigação terminada e com a prova necessária para depois se formar a acusação, como a Ana Catarina sabe. Portanto, há uns pressupostos para prisão preventiva que, de resto, foram discutidos até ao Supremo. Porque quando nós, à justiça, o que é da justiça, no direito português está sedimentado pelo Tribunal Superior que a prisão preventiva de José Sócrates foi bem determinada. E aliás, muitos dos aspectos relacionados com a fragilidade, muitas dezenas de recursos dos advogados de José Sócrates relativamente a certas provas ou à admissibilidade dessas provas, foram todos cilindrados pela tal justiça que deve tratar do que é da justiça. Portanto, eu percebo que não se queira comentar e que essa seja uma defesa do PS, que, embora o PS agora tenha um outro problema, que é o que eu estou a ver... É realmente as pessoas que fugiram de Sócrates agora acham que já podem estar mais próximas e já querem realmente tirar de esforço do Ministério Público e da direita. Eu acho que isto não, nem uma coisa, nem Sócrates e o seu processo não com o outro. Portanto, é complicado e eu percebo que não se fala.
Mas últimos, eu também não estou... últimos 3 minutos do programa, António.
Sim, eu não estou a falar do caso concreto. O que eu estou a dizer... É que me espanta. Eu percebo que as pessoas estivessem à espera que esta decisão fosse um julgamento do sistema socrático, que é o sistema um pouco autoritário, com pouca moral e com muita promiscuidade entre grandes empresas relacionadas com o Estado, como a PT. Esse era o sistema socrático. E eu digam o processo, o que disser, e percebo perfeitamente que as regras do direito penal são diferentes, eu continuo a pensar que esse sistema existiu e que era um sistema profundamente negativo e correspondente à pior fase do país, que eu acho que felizmente ultrapassámos por várias vias.
Temos de dar a oportunidade à Ana de responder, porque senão o programa termina sem a resposta dela. António, chamava-lhe a atenção que a 2 minutos do fim do programa, se não os dermos à Ana, ela não pode responder ao que está a dizer.
Então, eu dou. Teremos que voltar aqui.
Sim, teremos que voltar aqui. Eu não estava a comentar, nem estava em concreto. Eu coloquei algumas das dúvidas que me suscitaram desta tarde. Mas eu também não consigo estar aqui e ouvir dizer que houve aqui um período socrático que foi dramático para o país, porque, honestamente, há juízos que são da justiça e que a justiça trate. E há juízes que são políticos e que os portugueses tratam nas urnas. E há muita coisa que foi feita...
E trataram.
E trataram, claro. Como é evidente. E trataram. Está tratado, já passaram outros ciclos, já estamos no terceiro ou quarto ciclo depois desse. Mas a verdade é que eu devo lembrar que houve muitas coisas nesse período e nesse governo que foram muito bem feitas. E foram apostas muito significativas, desde as energias renováveis na área do ambiente, ainda ninguém falava das alterações climáticas, nem tinham este frenesim com as alterações climáticas, ou mesmo uma aposta muito significativa na educação e na melhoria da educação em Portugal, cujos índices, aliás, foram tendo resultados nos últimos anos, porque também demora a produzir os seus efeitos, ou outras áreas que, como na área social, onde houve avanços significativos. E, portanto, eu também não acho que, a propósito de juízos que as pessoas tenham sobre gostarem ou não gostarem deste Primeiro-Ministro, agora se diga, ou acharem que é isto ou aquilo, agora se diga que tudo foi mal, não foi mal, e eu cá estarei também, porque sou do Partido Socialista, estive na Assembleia da República muitas vezes, houve momentos muito difíceis, mas houve momentos também em que fizemos muitas coisas. Termino só para dizer que uma das minhas perplexidades desta tarde, que não é nova, já aconteceu noutros processos também conhecidos, é esta possível violação do juiz natural. E isso eu acho que é gravíssimo se vier a confirmar-se. Vamos ver, foi pedida a extração de certidão. Mas acho que é gravíssimo do ponto de vista democrático e do ponto de vista do funcionamento das instituições.
E este é o momento de fecharmos o debate na Circulatura do Quadrado. Na quarta-feira, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam ao debate na 24, na quinta-feira na TSF. Até para a semana.